Olá, seja bem-vindo ao 38º episódio do podcast Medicina Descomplicada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma condição extremamente relevante atualmente nas mulheres em idade reprodutiva, inclusive sendo uma das principais causas de infertilidade e dor pélvica, a endometriose. Vamos focar na sua relação com o sistema digestivo, com os intestinos, e no final vamos falar sobre suplementos para tratamento da endometriose. Compartilhem com seus amigos, porque eu acredito que a gente pode ajudar muita gente com esse conteúdo. Um abraço! Endometriose. Endometriose é uma doença crônica feminina, na qual glândulas do endométrio, que é aquela pele que reveste internamente o útero, ela vai se fixar fora do útero, ela se implanta fora do útero e acaba atualmente atingindo, segundo a Associação Brasileira de Endometriose, 15% das mulheres em idade reprodutiva, entre 13 e 45 anos. Antigamente, considerava-se que a maior frequência da endometriose ocorria após os 30 anos. Com a melhora da forma de diagnóstico, né, dos aparelhos, da tecnologia para diagnóstico, hoje a gente sabe que a endometriose afeta, inclusive, meninas muito jovens. E é uma das principais causas de infertilidade na mulher. Mas o problema não é só a infertilidade. A endometriose, ela causa uma dor pélvica crônica que pode ser muitas vezes extremamente limitante para essa mulher. Além dessa dor pélvica crônica e a infertilidade, a endometriose está relacionada a fluxos menstruais muito intensos, o que a gente chama de metrorragia, cólica menstrual muito intensa, e esse assunto, inclusive, veio à minha mente por causa de uma mudança na legislação na Espanha, agora recentemente, em que as mulheres que sofrem de cólica menstrual poderão ter esses dias abonados no trabalho. Então, como se a gente estivesse normalizando a dor pélvica, a cólica menstrual. E embora eu ache isso importante para a qualidade de vida da mulher, ela poder se afastar do trabalho nesses dias, isso pode trazer a ideia de que isso é normal, mas não é. Além da dor durante o período menstrual, a endometriose leva também, muitas vezes, a dor à relação sexual. Dor também à evacuação ou a urinar e dores à distância, a depender aí do dermátono afetado. A osteopatia é uma forma de fazer diagnóstico nesse sentido. Por exemplo, uma dor no joelho pode ser causada por um implante de endometriose dentro do abdômen, a depender da localização desse implante. Bem, mas por quais são as causas da endometriose? Existem fatores de base para a endometriose. E dentre esses fatores de base, existe a sinalização do estrógeno, do estradiol, sem oposição de progesterona de forma proporcional. Lembrando que a progesterona é um hormônio predominante após a ovulação e o estradiol antes da ovulação. Além de não haver uma quantidade o suficiente de progesterona para contrabalançar esse estradiol, pode existir também um fenômeno que a gente chama de resistência à progesterona. Isso tem a ver com os receptores aonde essa progesterona vai se ligar. Outros fatores associados, que já estão bem estabelecidos, são alterações imunológicas, modificações epigenéticas, que vêm a partir de toxicantes, né? Toxinas ambientais, disruptores endócrinos, então dos plásticos, dos cosméticos femininos. E apesar de décadas de pesquisa, As terapias usuais, que a gente vai comentar logo mais, estão limitadas ao controle da dor, ou terapia hormonal, ou cirurgia para retirada desses implantes de endométrio. Tá? Dentro das teorias aí das causas, né? Além dessa alteração dessa sinalização estrogênica sem a oposição da progesterona ou resistência à progesterona, sempre se falou da menstruação retrógrada. O que que isso quer dizer? Quando a mulher menstrua, o sangue, ao invés de sair apenas pela região vaginal, ele sairia também pela trompa, fazendo com que esse tecido endometrial pudesse se implantar dentro do abdômen, em outros órgãos abdominais. Ele pode se implantar esse tecido nos tecidos adjacentes, principalmente intestinos, mas a depender da quantidade de outras condições que vamos falar agora, esse tecido pode se implantar no diafragma, pode se implantar em outras localizações, levando, com o passar do tempo, intensas aderências abdominais. Mas essa questão da menstruação retrógrada não explica o processo, porque 90% das mulheres sofrem de menstruação retrógrada, mas apenas 15% das mulheres evoluem para endometriose. Então, na verdade, acredita-se que o sistema imune não consegue limpar esse tecido endometrial que se, vamos dizer assim, invasou, né, para dentro do abdômen. Essas lesões, né, desses implantes de endométrio, acabam se expandindo a partir do momento que eles atingem a região abdominal. E essa expansão, hoje a gente sabe que depende de inflamação. Então, segurem esta palavra, inflamação. Esta inflamação vem devido à liberação de citoquinas inflamatórias e fatores de crescimento na cavidade abdominal, dentro da barriga. Fatores que estão já envolvidos e que já foram dosados em mulheres que têm endometriose na cavidade abdominal são o TNF-alfa, a interleucina 6, o MIP-1-alfa, o MIP-2 e, além de tudo, a infiltração de neutrófilos nesses tecidos endometrióticos. E atualmente se fala também há um aumento de resposta à interleucina do tipo 1B, aumentando a angiogênese. O que seria isso? Aumentando o número de vasos sanguíneos que vão nutrir esse tecido endometrial fora da onde ele deveria estar. O resultado disso tudo é um processo inflamatório. Bem, falando nisso, né, mais uma vez inflamação, eu li um artigo essa semana, lembrando com vocês que eu vou compartilhar os artigos que vão ser citados aqui nesse podcast, no grupo do Telegram e também na legenda desse podcast. Mas esse artigo de 2023 estuda a relação entre os intestinos, mais especificamente a microbiota, e a endometriose, tanto no que se refere à gênese quanto à progressão da endometriose. O grupo que fez, né, esse estudo, utilizando ratos, né, já tem vários estudos com a intersecção entre microbiota e endometriose. Eles estudaram a microbiota intestinal de mulheres com endometriose. E para isso eles utilizaram ratos depletados em microbiota, então ratos que tomam antibiótico assim que nascem, e ratos que têm microbiota normal, né? Então, eles pegaram, por exemplo, microbiota das fezes de mulheres com endometriose e implantavam nesses ratos. Os ratos que recebiam essa microbiota, eles tinham uma tendência a expandir tecidos endometrióticos. Então, o que eles faziam? Eles pegavam tecido do endométrio e colocavam via injeção, então, eles criavam um ambiente de endometriose na cavidade abdominal do rato. Depois disso, eles faziam um transplante fecal com microbiota de mulheres com endometriose, num grupo de ratos, e microbiota de mulheres que não tinham endometriose em outro grupo de ratos. O que eles viram? Que ratos que recebiam microbiota de mulheres que tinham endometriose tinham implantes maiores, implantes que progrediam. Portanto, chegando a uma conclusão que havia uma relação entre a endometriose e a microbiota, porque essa microbiota exerce uma influência aumentando esses implantes. O que eles perceberam é que as mulheres que têm endometriose têm uma diversidade microbiana nos intestinos menor, então tem menos variedade de micro-organismos nos intestinos. Ao mesmo tempo, elas têm um aumento de uma microbiota disfuncional no colo do útero, como Gardnerella, Streptococcus, Escherichia e Shigella, e uma diminuição dessa Escherichia nos intestinos. Então, aumento no colo uterino e diminuição nos intestinos. Estudando ainda as fezes dessas mulheres, perceberam uma diminuição do butirato. O butirato é um ácido graxo de cadeia curta que é produzido pela fermentação da microbiota em contato com as fibras alimentares. Então, as mulheres que tinham endometriose tinham menos butirato nas fezes. E estudaram metabólitos nessas fezes. Então, eles colheram essas fezes e estudaram o que os micro-organismos estavam fabricando dentro do intestino das mulheres com endometriose. E descobriram um fator importante na metabolômica, que é o aumento do ácido quínico. Nesses ratos que eles induziram endometriose, então, eles fizeram, por via oral nesses ratos, uma administração desse ácido quínico na dose de 5 miligramas por quilo de peso a cada 24 horas por 14 dias. E viram que as lesões endometrióticas eram significativamente maiores nos ratos que receberam ácido quínico. Lembrando que esse ácido quínico também é metabólito de microbiota. O que eles estavam, então, procurando com tudo isso? Fazer uma relação entre os micro-organismos intestinais e endometriose. E a gente sabe, realmente, que existe um aumento da frequência em mulheres com endometriose de síndrome do ovário policístico, de disbiose, de síndrome do intestino irritável, de alterações no funcionamento intestinal, como constipação. Bem, para tratar atualmente a endometriose, a medicina ortodoxa usa normalmente inibição hormonal, então os anticoncepcionais orais. Nos casos mais graves, os bloqueadores hormonais, como o acetato de Grosserrelina, que é o conhecido Zoladex. O efeito do Zoladex é inibir o LH na glândula hipófise, desse modo inibindo a produção de estradiol. Lembra que eu falei que uma das bases aí da endometriose é a elevação do estradiol sem a contrapartida da progesterona? Então, ao fazer isso, inibir o LH, ele inibe a produção de estradiol, né? Só que o Zoladex tem um alto custo, então ele é fornecido pelos planos de saúde ou pelo SUS e tem muitos efeitos colaterais, como se fosse uma menopausa induzida, né? Então, a baixa do estradiol, secura vaginal, calores, um aumento da incidência de osteoporose. Então, obviamente, não é um tratamento simples, nem leve e nem cômodo. É claro que tem que se pesar riscos e benefícios. Além disso, se as mulheres estiverem querendo engravidar e tem uma suspeita de que ela está infértil por conta da endometriose, existe aí a possibilidade, porque com o uso do Zoladex não tem como engravidar, tá? Então, se fazem cirurgias para retirar os implantes, para diminuir esse pool de células fora do lugar, que existe inflamação induzindo endometriose e a própria endometriose induz inflamação. Então, ao reduzir esse volume de células dentro do abdômen, pode-se reduzir a inflamação. Mas atualmente surgiu aí a gestrinona, que é um hormônio sintético análogo da progesterona. Lembrando lá atrás, mais uma vez, que dentro da fisiopatologia da endometriose há uma elevação de estradiol sem a contrapartida da progesterona. Então a gestrinona entraria aí como um análogo da progesterona. Ela causa realmente atrofia desses implantes peritoneais, ela melhora a dor pélvica, ela melhora a dor à relação sexual, que a gente chama de dispareunia. Mas, lembrando mais uma vez que, como tudo na vida, tem um lado B. A gestrinona também causa efeitos colaterais, como a virilização feminina, porque ela tem um alto poder de virilizar. Então, ela pode aumentar pilificação, ela muda a deposição de gordura nas mulheres, né? Então, alterando as curvas femininas, e ela pode causar uma virilização também dos órgãos sexuais femininos, tá? E, em última análise, pode causar uma alteração de voz também. Bem, então é só isso, Denise, que a gente tem para a endometriose? Não, não. E aqui entra a medicina funcional. Nenhum desses tratamentos está levando em conta a microbiota, não é verdade? Pensa comigo. Nenhum desses tratamentos está modificando o ambiente intestinal. Então, existem suplementos que podem ser usados na endometriose, que vão agir tanto na endometriose quanto nos intestinos. Então, eu vou dar uma listinha aqui para vocês. Para doses e individualização, procurem um profissional de saúde, médico ou nutricionista. Em primeiro lugar, vitamina D. A gente tem estudos, principalmente in vitro, tá? Que mostram que a vitamina D em tecidos endometrióticos diminui a expressão da interleucina 1-beta e de TNF-alfa, que a princípio não faria sumir a endometriose, mas poderia reduzir a diminuir a sua progressão. Outro suplemento interessante é o resveratrol, porque o resveratrol ele diminui a expressão da aromatase, que é uma enzima responsável pelo aumento do estradiol, especialmente em mulheres com obesidade ou alta gordura corporal. Então, o resveratrol e agir naquele polo do estradiol, reduzindo a aromatase e o estradiol. Ao mesmo tempo também que reduz uma enzima que está muito envolvida nos processos inflamatórios, que é a ciclooxigenase 2, que vai reduzir angiogênese e inflamação. Outro suplemento importante é o ômega 3. O ômega 3 tem atividade antiproliferativa, antiangiogênica e anti-inflamatória. Outro suplemento interessante é o própolis, que tem uma ação anti-inflamatória, bactericida, modula a microbiota, olha que interessante. E o própolis também tem uma substância que se chama crisina, que diminui, assim como o resveratrol, a atividade da aromatase. Outro suplemento interessante é a curcumina, que tem ação anti-inflamatória e também faz cair estradiol. A quercetina seria o próximo suplemento, que é um flavonoide presente em vegetais como cebola, casca de maçã, pimenta e couve-flor. Tem efeitos progestagênicos, então equilibrando essa balança entre estrógeno e progesterona, que tem aí um benefício no tecido endometrial. A N-acetilcisteína, que tem a capacidade de diminuir as dimensões aí dos endometriomas e também diminuir a expressão da COX-2. O ácido alfa-lipoico, que está presente no espinafre, no brócolis, nos tomates e também é sintetizado pelo nosso corpo, tem uma atividade anti-inflamatória. As vitaminas C e E, o selênio, a epigalocatequina do chá verde, e eu falaria ainda de mais um, a melatonina como um antioxidante importante aí para diminuir processo inflamatório. Obviamente que ninguém vai usar tudo ao mesmo tempo e vai usar com recomendação do profissional de saúde. O que mais a gente pode fazer para modular essa microbiota e reduzir a inflamação? Dieta, óbvio, né? Uma dieta com características mediterrâneas. Lembrando que no meu segundo livro eu falo bastante sobre isso. Exercícios, porque exercícios aumentam marcadores anti-inflamatórios, tá? Então, depois do exercício, desde que o exercício não seja demais, né, que seja extenuante. Ter uma rede social de amigos também tem uma atividade muito boa sobre o sistema imunológico, não ser uma pessoa solitária. O consumo de produtos fermentados, como o quiche, o fermentado de repolho, né, que é o chucrute, o kefir, pode ser uma boa para os intestinos. O controle do estresse, óbvio, porque estresse é pró-inflamatório. Regular o sono, qualidade de sono, dormir cedo, para quem, obviamente, tem essa cronobiologia. Mais uma vez, eu falo tudo sobre tudo isso no meu segundo livro, Imunidade, Intestinos e Covid-19. E evacuar todos os dias, porque a gente sabe que as mulheres que são mais constipadas têm mais tendência a ter endometriose. E a endometriose também piora a constipação, vira uma bola de neve. Então, meus queridos, endometriose pode sim ser tratada da forma tradicional, mas não esquecer que existem outras armas muito importantes que podem atuar nas causas bases da endometriose, que é esse o pensamento funcional. Tratar as condições a partir da sua causa. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, porque estamos no mês das mulheres e nós merecemos esse carinho. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Endometriose é um bom exemplo de que nenhuma doença é isolada de um local no corpo humano, né? Ela sempre reflete um ambiente propício para que ela aconteça. E no caso da endometriose, são os desbalanços hormonais e a inflamação sistêmica, que pode, por sua vez, ser desencadeada pelos intestinos. Compartilhem e gostaria também de pedir a você que faça a sua avaliação do nosso podcast nas plataformas Spotify e iTunes. Coloca lá suas estrelinhas, que pode ajudar a que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas. Um abraço!